Queria aproveitar a colocação do senador Mocca até para esclarecer alguns pontos. Primeiro, como já colocou o ministro Cardoso, considerar uma operação irregular ou não depende do valor dessa operação. Se ela é irregular, ela é irregular com um real ou com um milhão de reais. Então, eu queria aproveitar agora, no ponto de vista econômico, explicar por que esses valores cresceram. Nas palavras que o senhor colocou, que trouxe espanto ao representante do Ministério Público foi o aumento, porque havia acúmulo de valores a equalizar ou a pagar a bancos públicos em programas de
subvenção. Deixou-se de pagar, por exemplo, o Banco do Brasil por 14 meses.
Havia programas de equalização, programas de subvenção existem há muito tempo, existem antes da LRF. Bom, esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro fato. Havia, pela declaração que o senhor menciona do próprio procurador, havia valores a pagar, até porque isso não ocorre em tempo imediato. Primeiro, o banco tem um programa, ele tem que apresentar o Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional tem que fazer um batimento para saber se aquela operação de crédito foi realmente para quem tem direito a receber aquela subvenção. Por isso, isso é normalmente apurado em base semestral e pago no semestre seguinte. Então, esses valores se acumulam, são registrados, são públicos nos balanços dos bancos. Não há de falar de falta de transparência, há de falar de diferença de interpretação contábil, se esse valor registrado no balanço dos bancos constitui ou não operação de crédito. E aí, senador, é como colocou o ministro Cardoso, se constitui ou não operação de crédito, independe do tamanho do valor. Se ele é grande ou pequeno, não influencia se ele é operação de crédito. Mas aí é para colocar, por que ele sobe? O senhor mesmo colocou propriamente na sua fala. De 2009 em diante, o governo fez vários programas para combater a crise. Antes de 2009 não tinha o programa Minha Casa Minha Vida. Então isso aumentou os valores a serem pagos ao FGTS. O Plano Safra, a ministra Cátia Abreu está aqui, o Plano Safra subiu enormemente durante o governo Lula e principalmente durante o governo Dilma. Isso aumentou os valores a serem equalizados. Para combater a crise, o governo também adotou o Programa de Sustentação de Investimento, PSI, que aumentou também bastante os desembolsos do BNDES sujeitos à equalização. Por isso que o valor aumenta. Eu estou dando ao senhor uma explicação por que o valor aumenta. Eu falo isso com a consciência tranquila porque no ano passado nós acabamos com o PSI. Na proposta de reestruturação da política econômica, nós revisamos vários programas e o PSI já tinha cumprido a sua função e ele foi extinto. Nós revisamos vários programas de incentivos e diminuímos esses programas, preservando eles, mas adequando seu tamanho à disponibilidade orçamentária. Então, o senhor está correto no sentido de que realmente o valor aumentou muito. Aumentou porque foram instrumentos utilizados para combater a crise. Mas o tamanho do valor não influencia se caracteriza ou não a operação de crédito. Bom, diante do aumento do valor e diante do tempo de que esse valor substancial ficou acumulado por um período longo de tempo, isso chamou a atenção das autoridades de controle, que então recomendaram que isso não mais ocorresse, que não mais se acumulasse um valor elevado por um período longo de tempo. Quando isso ocorre a partir de um processo iniciado pelo relator José Múcio em abril, que é finalizado em dezembro, e um outro processo paralelo pelo ministro Nardes, que é finalizado em outubro. E no final do ano, o governo vai e paga, então, os passivos apontados pelo TCU. O senhor mencionou 50 e poucos bilhões. 50 e poucos bilhões é o valor total. Foram pagos de passivos de ano anterior. Isso é uma apresentação pública do Tesouro Nacional que a gente fez no dia 28 de dezembro, que eu vou passar para Vossa Excelência. Foram pagos um total de 55 bilhões e 600 de passivos apontados pelo TCU, dos quais 12 bilhões e 100 foram para o Banco do Brasil. Além, esse era um passivo de exercícios anteriores, cumprindo então a determinação do TCU que não mais se acumulasse um valor elevado por um período substancial de tempo. E foram pagos também as obrigações decorrentes de 2015, no caso do Banco do Brasil, 6 bilhões. Então, no Banco do Brasil, em dezembro, se encerrou essa pendência com pagamento de 18 bilhões e 200. É por isso que eu frisei na minha fala que esse assunto da relação de eventuais atrasos de valores substanciais por um período longo de tempo foi questionado, respondido e resolvido dentro do exercício de 2015.
Quero informar as senhoras e senhores senadores, conforme foi decidido anteriormente, o senador Cássio Cunha Lima protocolou aqui um documento solicitando a substituição do ministro Carlos Veloso pelo senhor Fábio Medina Osório, presidente do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado. Então vamos fazer, já autorizei o convite e tomar essas providências solicitadas pelo senador Cássio Cunha Lima. Na condição de escrita, passa a palavra à senadora Gleice Hoffmann.
Obrigada, senhor presidente. Eu gostaria também de usar meu tempo de forma integral agora nessa primeira etapa. Queria fazer uma saudação muito especial à ministra Cátia Abreu, uma pessoa que eu tenho grande admiração e tive a oportunidade de trabalhar com ela na elaboração de planos safras, ao ministro Zé Eduardo Cardoso, ministro Nelson Barbosa, que também trabalhamos juntos, são amigos, e dizer da diferença que teve essa audiência para a audiência de ontem. A qualidade das colocações, a profundidade do debate, sem gritos, sem performance, sem atuações, porque ontem realmente nós tivemos muita dificuldade de fazer uma discussão a contento sobre um processo tão relevante e tão importante para o país. Queria também aqui lamentar muito a má fé e até a hipocrisia da oposição, que sistematicamente vem aqui tentar implicar os decretos de suplementação como irregulares, quando a oposição, onde governa, mesmo não cumprindo meta de superávit primário, tem decretos de suplementação por excesso de arrecadação e também por superávit de exercícios anteriores. E a hipocrisia por tentar fazer desse debate do impeachment um debate eleitoral. Essa situação da discussão do conjunto da obra não é para uma discussão de impeachment. O conjunto da obra se discute na eleição. Tem um julgamento para conjunto da obra, sim, é o artigo 77 da Constituição. E, infelizmente, nesse julgamento, a oposição perdeu. Então, portanto, aqui, para que a gente possa discutir o impeachment, nós temos, sim, que ter foco, tem que ter objeto definido, tem que ter justa causa, o mínimo possível de prova sobre o crime, tem que ter a conduta ilícita e dolosa. E até agora, ninguém da oposição e ninguém dos denunciantes conseguiu nos provar quais são os crimes que dão sustentação a esse processo de impeachment. Em relação a essa operação do Banco do Brasil, é importante falar que nós temos o Plano Safra desde 1992, com o mesmo regramento, com a mesma forma de pagamento das subvenções, não mudou nada. O volume, como foi dito aqui, não é o que caracteriza o crime. Aliás, se volume maior teve, é porque mais subsídios e subvenções foram dadas. Ou seja, nós aumentamos o programa ajudando os agricultores, sejam eles os empresariais, sejam eles os agricultores familiares. E tanto é verdade que isso não caracteriza uma operação de crédito camuflada, que o senador do PSDB, Ricardo Ferraço, apresentou um projeto de lei do Senado 283 de 2015, dizendo que a manutenção de saldo devedor pelo ente federado em instituição financeira ou agência financeira oficial de fomento, quando essas atuarem como agente financeiro ou repassador de recursos públicos no âmbito de programas públicos, equiparam-se à operação de crédito. Ora, se foi preciso o senador do PSDB fazer um projeto dizendo que essas operações vão se equiparar a operações de crédito daqui para frente, é porque nunca foram. Então, e ele coloca a mesma regra do Tribunal de Contas que colocou no acórdão de 2005. 5 dias consecutivos ou 10 dias alternados no mesmo exercício. Então, é só para ficar claro, para nós vermos o nível de má-fé com que se discutem os assuntos aqui nessa audiência pública. E eu quero falar, sim, das contas dos estados. Não quero falar aqui para justificar o que a presidenta Dilma fez, para justificar o que o governo federal fez. Eu quero falar apenas para mostrar a violência desse julgamento em relação à presidenta Dilma. O excesso de rigor que se está usando para caracterizar como crime práticas orçamentárias que são usuais nas gestões estaduais. Isso é importante ficar aqui público, daí eu não falo para o nobre relator, eu falo para o Brasil. Não é uma questão de serenidade, relator, com respeito que tem a Vossa Excelência. É uma questão de suspeitabilidade. Quero falar primeiro do governo do Paraná. para não ir direto a Minas. Hoje, 29 de abril, faz um ano que o governo do estado do Paraná, do PSDB, massacrou os professores em praça pública. Para quê? Para aprovar uma lei inconstitucional na Assembleia Legislativa para retirar 8 bilhões do Fundo de Previdência para poder jogar no caixa do Tesouro para pagar despesas com o pessoal. Isso não é pedalada? Isso é o quê, então? E essa lei é inconstitucional, inclusive está no Supremo. O Paraná, assim como Minas, que fez igualzinho aqui, precisou de uma liminar no STF para ter a regularidade previdenciária, porque senão não conseguiria receber convênios da União. Isso é muito pior, é retirar o dinheiro do trabalhador que pagou seu fundo de previdência, é desequilibrar o cálculo atuarial. Que nome a gente dá isso? Mão grande? Através de uma lei inconstitucional? Só pode ser. O governo do estado do Paraná também inovou bastante em termos de meta fiscal. Fez a mudança do superávit, ministro Nelson, não foi dentro do exercício, não. Não foi dentro do exercício. De 2014, ele mudou a meta em abril de 2015. Tinha um superávit que era de 2,3 bilhões e reverteu para um déficit, de 3,5 bilhões. Olha só que coisa bonita. Isso é contabilidade criativa. E lá, aprovado no ano seguinte. O que eu quero dizer com isso é que se está usando com a presidenta Dilma um critério e um rigor que vossas excelências não usam para com os governos de vossas excelências. Em relação a Minas, por exemplo, senadora Anastasia, vossa excelência não cumpriu em nenhum ano do seu mandato a meta de superávit prevista na LDO. Em nenhum ano. Todas vossa excelência extrapolou. Aí vossa excelência vai dizer, mas a meta não tinha nada a ver com a edição de decretos, que vossa excelência fez muitos decretos por excesso de arrecadação e superávit financeiro. Lá em Minas isso não tinha ligação. Verdade, não tinha, porque vossa excelência tinha um outro instrumento. A Assembleia Legislativa lhe dava um percentual de autorização para vossa excelência fazer remanejamento por decreto. Em todos os anos era 10%. Em 2011, vossa excelência mudou para 18,5%. Mas nos outros anos, Vossa Excelência não cumpriu nenhum. Em um ano foi 24%, no outro ano foi 26%, no outro ano foi 28%. O TCU fez ressalvas na conta de Vossa Excelência, como fez ressalvas nas contas federais passadas, que deram sustentação à presidenta para que tomasse outras providências. Vossa Excelência também utilizou de uma estratégia que é muito perversa. Essa é muito perversa, porque a Constituição lhe mandava aplicar 12% em saúde e 25% em educação. Vossa Excelência não conseguiu aplicar. Por uma série de motivos, não quero entrar neles, não conseguiu aplicar. Olha como é que ficou saúde de Vossa Excelência. Está aqui, ó. Tinha que aplicar 12%. Vossa Excelência não conseguiu aplicar. Começou com 9, para depois atingir. Sabe o que a Vossa Excelência fez? Um termo de ajustamento de gestão com o Tribunal de Contas do Estado, para burlar a Constituição. Eu fico pensando aqui, como é que pode um governo do Estado acertar com o Tribunal de Contas da União e dizer assim, não, nesse ano aqui, no ano de 2011, não vai ser 12%, vai ser 9. No outro vai ser 10, eu só vou atingir a meta em 13 ou 14. Educação é a mesma coisa, educação gráfica é mais feia. Ainda.
É o conjunto aqui, da obra alheia.
É 25%.
Conjunto da obra alheia.
25%.
Da obra do Anastasia, não da
e
Dilma.
E aqui, 25%. E aqui, em 2011, o senhor aplicou 22, em 2012, 22,7, em 2013, 23, e só em 14 o senhor for para 24,8, e em 15 vai chegar em 25. Isso aqui está no Ministério Público, tem uma ação contra a Vossa Senhoria, aliás, contra o Estado de Minas. É uma pena, porque o governador futuro vai ter que pagar essa conta de Vossa Excelência. Então, assim, senadora Anastasia, eu não estou aqui para fazer o julgamento das suas contas, mas Vossa Excelência devia, sim, se colocar como suspeito para relatar essas contas da presidência da presidenta da República. primeiro por ser do PSDB, um partido militante da causa, e que ontem aqui ficou claro, os denunciantes, inclusive, são filiados e uma recebeu recurso para fazer a ação.
Conclua, senadora Gleisi Hoffmann.
Estou concluindo. E segundo, porque as práticas de Vossa Excelência em relação ao orçamento de Minas são práticas ruins de gestão fiscal, são práticas que ferem a Constituição, que ferem a Lei de Responsabilidade Fiscal e ferem a lei orçamentária. Vossa Excelência só não respondeu por impeachment porque Vossa Excelência não deve ter enfrentado o Tribunal de Contas do Estado e também não deve ter enfrentado a sua Assembleia Legislativa. Mas Vossa Excelência, apesar de toda a serenidade, tem suspeitabilidade.
A palavra ao relator, senador Anastasia.
Muito obrigado, senhor presidente. É interessante ver-se aqui, senhor ministro Cardoso, que Vossa Excelência é convidado, juntamente com o ministro Nelson Barbosa e a ministra Cátia Abreu, para fazer as exposições da defesa da presidente. O objeto dessa nossa reunião é exatamente esse, com a presença dos eminentes ministros. E a senadora Gleisi Hoffmann apresenta, na verdade, uma catilinária contra o meu governo. Talvez invejosa de eu ter sido governador de Minas e ela não ter logrado a eleição no seu estado. Isso é certamente isso. E quero dizer ainda mais que o Tribunal de Contas do meu estado aprovou, e para impeachment, eminente senadora, não precisa da maioria na Assembleia. Qualquer cidadão faz a apresentação. Nenhum cidadão mineiro apresentou pedido de impeachment durante o meu governo. Então, eu não vou aqui, repito e reitero a exaustão, não vou retirar o meu foco do objeto desse processo, que é exatamente o tema relativo ao presidente Dilma, porque o objetivo talvez seja esse, mas esse relator será sereno, tranquilo, com as bases técnicas. Não vou adiantar a posição e nada me fará alterar o meu caminho. Se for o caso, nem é objeto nosso, eu poderia dedicar parte do meu relatório a explicar as minhas contas, mas não vou fazê-lo por desnecessário. Qualquer arguição que exista, que está na Justiça, em Minas Gerais, Justiça Federal, será julgada oportunamente. Então, eu vou deixar claro isso. Eu acho que é mais interessante para a bancada do governo, é exatamente ao invés de tentar desviar o foco em relação à pessoa do relator, e eu volto a dizer que me sinto perfeitamente seguro nessa função, e o meu relatório é um relatório, não é o voto de todos, somos 21 membros da comissão, cada um terá o seu voto. Não tenho a menor dúvida quanto a essa minha tranquila e absoluta serenidade para esse relatório. Quero dizer mais uma coisa, eminente senadora. O desespero, muitas vezes, é mau conselheiro. E isso é um dado muito importante até dos nossos ditados. Vou continuar exatamente nessa minha função. Se Vossa Excelência tiver alguma dúvida e volta a falar sobre alguma indagação da minha conduta, que apresente em juízo, requeira ao Supremo Tribunal Federal a minha suspeição. É direito de Vossa Excelência. E volto a repetir, não confunda a minha serenidade, a minha tranquilidade com tolerância a agravos à minha dignidade. Isso eu não vou admitir e peço a Vossa Excelência, como tenho com Vossa Excelência, a dignidade no trato e o respeito no que se alega. Continuarei no exercício das minhas funções, ouvindo e escutando com tranquilidade. Mas o tema dessa audiência e o tema desse processo, reitero, são as contas da senhora Presidente da República e assim seguirá.
Senhor Presidente, só para esclarecer, que eu avalio, aqui não estou discutindo a serenidade, Vossa Excelência, vou dizer de novo, estou discutindo a sua suspeitabilidade. Esse relatório nascerá privado de vício.
Senhor Presidente, é uma matéria vencida. Não é possível que
quero
mais uma vez...
Claro, Isso incomoda muito o PSDB, porque eles sabem que tem problemas. Incomoda muito o PSDB.
O que incomoda o PT é falar do conjunto da obra.
O PSDB está muito incomodado.
Vamos ter um pouco de paciência.
Eu quero discutir com o conjunto da obra da Dilma.
Tem um pouco de paciência. Regimentalmente, não há réplica em relação à palavra do relator. Mas, por atenção, eu tenho concedido aqui 2 minutinhos, entendeu?
Mas comigo foi um rigor enorme. Quando eu fui falar, criou uma regra de tempo aglomerado. Eu serei o próximo a falar. Espero que Vossa Excelência tenha...
Não
condescendência comigo, que está tendo, Cássio, com a senadora Gleice.
Vossa Excelência sabe que é muito estimado e muito querido, e todos nós gostamos de ouvir Vossa Excelência nesse plenário. Daqui a pouco estaremos ouvindo Vossa Excelência na condição de líder do PSDB.